As baterias de fluxo redox de vanádio estão em destaque. Um dos maiores sistemas de armazenamento de energia é uma bateria de fluxo redox de vanádio que entrou em operação na China, com outra maior a caminho na Suíça. E há mais a caminho em outros países. Mas isso levanta perguntas. Por que agora? E por que estão se popularizando em todos os lugares, exceto na América do Norte? Eu sou Matt Farrell. Bem-vindo ao Undecided. Este vídeo é patrocinado pela Ground News. Esta é uma bateria de fluxo redox de vanádio, ou VRFB. Elas combinam bem com a energia solar e podem caber na sua garagem. E eu gostaria de ter uma na minha. Mas as baterias de fluxo também escalam bem. Esta é uma instalação de 51 megawatts em Hokkaido, Japão, e era a maior do mundo quando inaugurada em 2022. No final de 2024, foi superada pelo projeto de armazenamento de energia Xinhua Wuxi, da Ronke Power, em Xinjiang, China. Com 175 megawatts e 700 megawatts-hora de armazenamento, é o maior sistema de armazenamento de baterias do seu tipo. Mas, em breve, uma VRFB ainda maior estará online. O monstro da Ronke será ofuscado por uma VRFB cuja construção começa este ano na Suíça. Parte de uma instalação de telecomunicações, esta VRFB tem 500 megawatts e 1,2 gigawatts-hora de armazenamento. Este é um aumento meteórico para a tecnologia de baterias de vanádio. Então, como funciona? De onde veio? E talvez mais importante, por que explodiu em popularidade nos últimos anos? Em geral, baterias de fluxo redox funcionam com dois grandes tanques, um com solução eletrolítica positiva e outro negativa. Ambos os tanques estão conectados a uma câmara central, ou stack. E quando bombeamos nossa solução através do stack, obtemos uma troca iônica, ou efeito redox. Ao carregar, colocamos eletricidade na bateria, movendo íons do lado positivo para o negativo. O processo redox é reversível, então a energia armazenada é liberada quando os íons retornam aos seus estados originais, gerando corrente elétrica. O vanádio não foi a bateria de fluxo original. Essa honra vai para a bateria de fluxo de zinco, patenteada em 1879. Tenho um vídeo sobre isso, se você estiver interessado. Não se fez muito com isso até que a crise energética gerou interesse em renováveis e tecnologias de baterias alternativas. A NASA experimentou com baterias de fluxo redox, mas não teve sucesso. Outros também não tiveram sorte porque não tínhamos tecnologia de membrana ou soluções boas o suficiente. Nos anos 1980, pesquisadores da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram a química de fluxo redox de vanádio. E assim, tínhamos outro eletrólito promissor. Houve um boom de interesse e a universidade patenteou a tecnologia e licenciou para algumas empresas. Então, o que torna o vanádio interessante? Bem, é um pouco esquisito, meio que como eu. Ele gosta de dar e receber íons, oferecendo múltiplos estados de carga ou oxidação. As baterias de vanádio dependem do vanádio ter quatro diferentes estados de carga ou oxidação possíveis. Dois deles são mais positivos e dois mais negativos. Quimicamente, isso é estranho e significa que podemos usar vanádio tanto para o lado positivo quanto negativo da bateria de fluxo. A maioria das baterias de fluxo requer duas soluções distintas, o que pode resultar em vazamento e prejudicar a eficiência. O vanádio não precisa se preocupar com isso. Isso torna a cadeia de suprimentos mais fácil se você tiver que obter uma solução a menos. Ainda assim, essas baterias permaneceram nichadas e subutilizadas por anos. Mas 2006 veria várias patentes de VRFB expirarem, e muitas organizações gastaram tempo e dinheiro desenvolvendo VRFBs. Naquele mesmo ano, o Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico do Departamento de Energia do CCMSU começou a PND em sua fórmula de VRFB. Em 2012, isso levou a uma nova formulação de eletrólito de vanádio, duas vezes mais poderosa que misturas semelhantes. Logo, a tecnologia VRFB saiu do laboratório para a vida real, auxiliada pelo crescimento da energia solar e eólica. A adoção foi lenta inicialmente, mas com empresas como a Ronke Power anunciando grandes planos, a corrida começou. Então, o que a Ronke Power fez com as VRFBs? Bem, como mencionei, muito. Com 175 megawatts e 700 megawatts-hora, a instalação da empresa é a maior VRFB do planeta. Também a maior bateria de fluxo do planeta. Isso, pelo menos, até que a instalação suíça comece a construção este ano. Mas vou chegar a isso em um momento. E esta não é a única grande VRFB da Ronke Power. A empresa está por trás de outro sistema de 100 megawatts e 400 megawatts-hora em Dalian. Em junho de 2024, a Ronke relatou que a instalação de Dalian completou o primeiro teste de partida a frio do mundo de um sistema de energia térmica em grande escala. Uma partida a frio envolve restaurar a energia para a rede após um apagão total. É uma medida de segurança importante que demonstra que a VRFB pode fornecer energia suficiente mesmo em desastres. Então, por que a China está investindo tanto em VRFBs gigantes? Bem, como o tio Ben disse uma vez, com energia verde vem a responsabilidade verde. E essa responsabilidade é o armazenamento. A China pretende ser líder mundial em energia renovável, mas é importante ter fontes de informação diversas e confiáveis. Minha equipe e eu sempre nos esforçamos para encontrar as melhores fontes, mas a desinformação e o viés existem em todas as reportagens. E é por isso que estou animado em ter a Ground News como patrocinador. Criada por um ex-engenheiro da NASA, a Ground News reúne notícias de mais de 5 mil fontes, analisando o viés político, a credibilidade e até os incentivos financeiros por trás da cobertura. Um exemplo é a história sobre a modelagem e previsão do tempo por IA da DeepMind. Com um clique, veja um resumo. Viés político, detalhes de propriedade e análise de factualidade de cada fonte que está reportando sobre isso. Posso até classificar por factualidade para encontrar as informações mais confiáveis. Por exemplo, esta fonte de centro destaca a precisão, enquanto outra mostra o título factual do artigo de pesquisa, seguido por uma fonte de direita, destacando como o Google é a origem desta pesquisa. Como alguém que assiste aos meus vídeos, você provavelmente gosta de se aprofundar nos fatos para entender o quadro geral. Um dos meus recursos favoritos é o feed de pontos cegos, que revela histórias subnotificadas por um lado do espectro político. Isso me ajudou a reconhecer pontos cegos e ver as nuances em diferentes histórias. Eu também sigo tópicos como sustentabilidade, meio ambiente e ciência, ajudando-me a cortar o viés político na cobertura de tecnologia sustentável, que muitas vezes é pesada em opinião sobre fato. Por um tempo limitado, você pode obter este mesmo plano que uso todos os dias por quase metade do preço. Basta ir para ground.news/undecided ou escanear o código QR para economizar 40% no plano Vantage deles. Eu só promovo marcas em que confio e acho que você achará a Ground News tão valiosa quanto eu. Obrigado a Ground News e a todos vocês por apoiarem o canal. Então, voltando ao porquê de a China estar investindo tanto em VRFBs gigantes. Parte desse impulso significa construir instalações de armazenamento de energia massivas para trabalhar com geradores de energia renovável massivos. Como discutimos em vídeos anteriores, muita energia sem emissões tem a desvantagem de ser intermitente. O sol nem sempre está brilhando, o vento nem sempre está soprando. Você conhece o problema. Antes da Honky Power, a maior VRFB podia ser encontrada na região de Hokkaido, no Japão. Hokkaido recebe muito vento, então a rede elétrica de Hokkaido investiu em um sistema robusto de turbinas eólicas. Mas eles se perguntaram qual seria a melhor maneira de armazenar toda essa energia eólica para mais tarde. Bem, no final, decidiram pela Sumitomo Electric Industries, como um sistema VRFB massivo, com 51 megawatts. Este sistema usa 130 tanques de vanádio redox de 1.000 galões. Isso é mais do que suficiente de VRFBs para alimentar 2.000 e 7.000 casas japonesas por 4 horas. Isso é mais ou menos o que você obteria de um sistema de armazenamento de energia com baterias de lítio em escala de rede. Embora a Sumitomo Electric diga que espera que projetos futuros visem dobrar essa duração para 8 a 10 horas. E isso é um grande negócio, pois é o que você precisaria para cobrir os painéis solares durante a noite ou dar às turbinas eólicas muito espaço de manobra entre as rajadas. O projeto foi tão bem sucedido que a Sumitomo passou a instalar sistemas VRFB semelhantes em todo o mundo, incluindo Bélgica, Austrália e até Califórnia. Então, vamos falar sobre esta que, em breve, será a maior instalação de VRFB. A empresa suíça de telecomunicações FlexBase está construindo um data center de 2.000 metros quadrados em Laufenburg, Suíça. Data centers consomem muita energia, então a FlexBase quer compensar isso com toneladas de energia verde e armazenamento de energia verde. E para esse fim, a empresa está prestes a iniciar a construção de uma VRFB de 500 megawatts e 1,2 gigawatts hora, que será a maior do mundo. O campus também gerará parte de sua própria energia, com um sistema de painéis solares de 8.400 metros quadrados. A FlexBase também planeja usar seu calor residual como parte da rede de aquecimento distrital de Laufenburg. Laufenburg foi escolhida como sede da instalação por um motivo. A cidade fica bem do outro lado do rio Reno, na Alemanha, e também está perto do ponto de conexão original das redes elétricas da França, Alemanha e Suíça. Este nó de rede foi desativado em 1958, mas a localização ainda é crítica para a distribuição de eletricidade verde na rede interconectada da Europa. Mas, por mais promissoras que possam ser, as baterias de fluxo são tão vulneráveis à economia quanto qualquer outra nova tecnologia. Em março de 2024, a Horizon também anunciou que estava se preparando para testar a bateria de fluxo, de brometo, de zinco da Redflow. Mas o projeto não foi muito longe. Em outubro de 2024, a Redflow faliu. É um exemplo doloroso de quão precário pode ser um negócio de tecnologia verde. Claramente, a tecnologia VRFB funciona bem para armazenamento em escala de rede. Mas por quê? Eu já cobri isso anteriormente, então vou ser breve. Mas as baterias de fluxo são ótimas em projetos de grande escala, principalmente porque são fáceis de escalar. Você precisa de mais energia, basta obter tanques maiores. Você pode estar aí dizendo óbvio, mas coisas no mundo eletroquímico raramente são tão simples. Olhe para algumas das outras tecnologias de baterias emergentes e a simplicidade de escalar uma VRFB parece quase boa demais para ser verdade. Se você quiser ajustar a capacidade da maioria dos outros sistemas de baterias, incluindo lítio, você está apenas comprando baterias adicionais. Você quer dobrar a capacidade? Tem que dobrar o número de pacotes de baterias. A saída de energia e o armazenamento de energia escalam juntos. As VRFBs podem escalar essas separadamente entre os tanques, que são o armazenamento, e o stack, que é a potência. As VRFBs, é claro, têm suas próprias vantagens além de serem uma bateria de fluxo. Já mencionamos que o vanádio é uma substância estranha, com 4 estados de oxidação diferentes, o que o torna realmente conveniente e eficiente em uma bateria redox. Essa é a principal, mas há outros benefícios também. A solução eletrolítica não é inflamável e não é sensível a flutuações extremas de temperatura. Esse tipo de segurança é importante, especialmente em regiões propensas a incêndios florestais. Outra pequena, mas útil vantagem é que as VRFBs podem permanecer descarregadas pelo tempo que você precisar sem se degradar. Suas fórmulas químicas simples e reações químicas benignas lhes conferem uma vida útil extremamente longa. Estamos falando de mais de 1.000 a 2.000 ciclos. Segundo alguns relatos, isso é 5 vezes mais do que o lítio. A Sumitomo afirma que sua VRFB durará pelo menos 20 anos. Isso também ajuda a contribuir para seu baixo LQE, ou custo nivelado de energia. Geralmente, as VRFBs terão um LCOE mais barato do que os sistemas de lítio. Quando uma VRFB finalmente chega ao fim, a maior parte desse vanádio pode ser reciclada em uma nova VRFB. A West Vanadium demonstrou sua capacidade de reciclar 97% do eletrólito de uma VRFB desativada. E a Sumitomo pegou o eletrólito de uma VRFB gasta de uma bateria que estava em serviço por uma década, processou e reutilizou para uso em uma VRFB diferente. Presa diz que tem funcionado efetivamente em sua nova casa desde 2012. Para ser justo, esses exemplos são demonstrações isoladas, longe de um sistema de reciclagem de VRFB totalmente funcional, mas eles destacam o potencial de reciclagem do vanádio. Claro, as baterias de vanádio não estão isentas de desvantagens. Vamos tirar a primeira e mais óbvia do caminho. Elas são grandes. É ótimo para armazenamento de energia em escala de rede e talvez uma opção potencial para armazenamento residencial, mas não é algo que você verá dentro de um veículo elétrico ou de um laptop. As VRFBs também têm uma eficiência de ciclo relativamente baixa, ou RTE. Essa é a medida de quanta eletricidade você pode armazenar em uma bateria e depois realmente retirar mais tarde. Quando as células VRFB são pequenas, elas têm um RTE bastante bom, de cerca de 85% a 90%. Mas uma vez que você chega à escala de quilowatts, esse número cai para 57% a 75%, devido a perdas hidráulicas e correntes de desvio. Não é o ideal para uma tecnologia que queremos usar em sistemas de armazenamento de energia massivos. Quanto à questão de por que não estamos vendo muitas baterias de vanádio aqui no EUA, o vanádio tem um sério gargalo na cadeia de suprimentos. 75% do suprimento global de vanádio vem para nós como subproduto de apenas 10 usinas siderúrgicas na China e na Rússia. Outros países, como os Estados Unidos e a Austrália, produzem algum vanádio, mas não o suficiente. O vanádio é frequentemente encontrado em minérios de ferro usados na fabricação de aço. Com o aço sendo facilmente reciclável, pouco vanádio está sendo produzido aqui no ZeroWire. Se quisermos construir instalações massivas de VRFB, como as que discutimos hoje, podemos precisar de fontes alternativas de vanádio. Por outro lado, há alguns depósitos significativos de vanádio nos Estados Unidos que estão amplamente inexplorados. Isso se relaciona a outro problema das VRFBs, que é o custo inicial. O vanádio é 2 vezes mais caro que o lítio. Isso pode ser compensado por sua longa vida útil e seu baixo custo de manutenção. No entanto, o alto custo inicial e sua novidade no mercado tornam as VRFBs um risco caro para muitos investidores. E novamente, instalações massivas exigirão quantidades massivas de vanádio. Alguém aí disposto a oferecer um desconto em estilo Costco? Bem, essas são algumas das razões pelas quais, apesar das forças do vanádio, você pode escolher outras químicas de baterias de fluxo, como brometo de zinco ou brometo de hidrogênio. Se o vanádio é o problema, então basta abandonar o vanádio, certo? Claro, essas baterias têm seus próprios problemas, mas esse é um tópico para outro vídeo, talvez, como o que eu fiz aqui. Então, onde isso deixa as VRFBs no nível de prontidão tecnológica? Bem, uma pontuação alta com certeza, talvez até um 9. Elas estão por aí e estão funcionando agora, fornecendo centenas de megawatts para pessoas em todo o mundo. É uma tecnologia comprovada com um nicho bem definido. À medida que continuamos a descarbonizar, é possível que as VRFBs se tornem ainda mais populares. É encorajador ver algumas das instalações massivas já funcionando e ainda maiores a caminho. Mas preciso alertar contra o otimismo desenfreado aqui. Apesar dos sucessos das VRFBs na China e no Japão, ainda não há garantia de que todas essas novas instalações anunciadas completarão a construção. Ainda assim, esses primeiros sucessos em grande escala são empolgantes. Mas o que você acha? Você acha que veremos mais dessas nos EUA e em outros lugares? Entre nos comentários e me diga o que você pensa. E não deixe de ouvir meu podcast de acompanhamento Still to be Determined, onde continuaremos essa conversa. Obrigado, como sempre, aos meus patronos por seu apoio contínuo e por ajudar a manter o canal funcionando. Mantenha a mente aberta, continue curioso e nos vemos no próximo.